E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos pra cima e vamos então na reta final aí desse tópico mega power importante, super cobrado, que é o tópico de poderes administrativos ou poderes da administração. Pô, a gente viu bastante coisa já, né? A gente viu aí aquelas partezinhas que fala de deveres, que é rapidão, poder vinculado, discricionário, que é bobeira. Trabalhamos bem firme. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, vimos a diferença de polícia administrativa e o famoso poder normativo ou regulamentar. Antes da gente entrar em abuso de poder para realmente pachar a Xuxa, para a gente passar a régua aí, vamos dar uma revisada rápida, mas tipo assim, não bem uma revisada. Vou jogar um esqueminha, saca? Um esqueminha direto na veia para te ajudar aí em algumas questões e já te explico como que você vai usar ele. Vem comigo, ó, vem comigo. Então vamos lá. Muitas vezes a gente chega aí e tromba com uma questão de poderes e parece que não consegue nem começar, né? Beleza, cara. Vou te mostrar aqui por onde você começa, ó. Nós temos os poderes da administração pública, que são esses quatro aqui. Ó, colocar a palavrinha mágica para você colocar os termos-chave aqui, ó. Poder hierárquico, poder disciplinar. Poder de polícia, lembrando que aqui a gente está falando da polícia administrativa. E por último, o poder normativo ou regulamentar. Saca só, direto na veia mesmo. Quando a questão falar de poder hierárquico, que é aquele poder interno, qual que é o termo-chave que a gente tem que absorver aqui? Subordinados. Poder hierárquico é um poder que a administração pública exerce em face dos seus subordinados. Tá ligado, né? É aquele poder interno no qual ela vai dar ordens aos seus subordinados, fiscalizar a atuação dos seus subordinados, rever os atos que ela praticou, anulando, revogando. Ela vai delegar e avocar competências. Ela pode até mesmo editar atos normativos internos para disciplinar o seu funcionamento. Tudo poder hierárquico. Poder disciplinar agora, ó. Disciplina, poder de aplicar penalidades. É o poder que tem a administração pública de punir, de aplicar uma sanção, mas cuidado, não é para qualquer um. Ela vai aplicar uma sanção, primeiro, a um servidor, como uma advertência, uma suspensão, uma demissão, mas também poderia ser uma penalidade aplicada a um particular. Com vínculo ao particular que tenha um vínculo jurídico específico com a administração pública, como um concessionário, um permissionário de serviços públicos. Lembrando que quando ela pune o servidor, é uma decorrência daí do poder hierárquico, ou seja, o poder disciplinar nasce do poder hierárquico. Fechou? Belezeira? Beleza. Poder de polícia, meu irmão, polícia administrativa. É o poder que a administração tem para limitar os indivíduos. É aquele poder, então, que ela vai aplicar aqui em face dos particulares em geral. É aquele poder que ela possui para limitar direitos individuais em prol da coletividade. Então, cuidado, que quando ela pune alguém, depende quem ela está punindo. Se ela está punindo um servidor ou um particular com vínculo é o disciplinar. Se é um particular em geral, com uma multa de trânsito, um estabelecimento que descumpre alguma norma, aí nós temos o poder de polícia. E cuidado para não confundir a polícia administrativa com a polícia judiciária. São pontos também super relevantes. E por último, nós temos aqui o poder normativo ou regulamentar. É o poder que tem a administração pública, de forma bem resumida, de editar atos normativos, de editar atos normativos, com o fim de complementar a lei, de dar fiel execução à lei. Lembrando que, com base nesse poder, a administração pública não pode inovar no ordenamento jurídico, ela não faz coisas novas. É um ato normativo, secundário ou derivado. Muito bem. Muito bem, então pode bater o print, vai lá, senta o dedinho no print Show de bola? Bem tranquilo? Claro, isso aqui é um resumo do resumo. É que às vezes a gente tromba na questão e a gente olha para a questão olha para a gente assim, a gente não consegue, parece que nem começar a fazer a questão. Pronto, cara, tô te mostrando o cerne de cada um dos poderes, a ideia central, mas assim, super resumida, de cada um dos poderes. Assim, quando você pega a questão e parece que não vai, sabe, caramba, eu não sei nem para que lado eu vou. Beleza, tá aqui pelo menos a direção que você começa a seguir. Show de bola? Já bateu o print? O tio vai trocar de tela. Então vamos. Que agora a gente vai falar um pouquinho disso aqui, ó. Do abuso de poder. Lembrando que nós não estamos na esfera penal, nós estamos na esfera administrativa, estamos vendo aqui uma infração, algo que é um ilícito administrativo. Então, quando a gente tem aí um ato que é praticado com abuso de poder, esse ato até pode configurar aí também um crime, só que não é o que a gente analisa. Então, o ato, quando é praticado como abuso de poder, esse ato também poderia configurar um tipo penal. Abuso de autoridade, por exemplo, até mesmo um outro tipo penal. Mas aí não é da nossa conta, aí é apreciado lá no direito penal. Aqui a gente analisa o ilícito administrativo, beleza? Beleza. Quando um ato é praticado como abuso de poder, esse ato é ilegal. Meio óbvio, né? Legal. E ato ilegal, a gente anula. Então, atos praticados com abuso de poder são atos passíveis de invalidação. Beleza? Vamos anotar isso aí? Vamos anotar. Então, olha só. Quando o ato é praticado com abuso de poder, nós estamos falando aqui de um ato passível de invalidação. Ou seja, é um ato que pode ser anulado. Mais um detalhezinho. O abuso de poder pode se configurar por uma conduta comissiva ou omissiva, ou seja, o abuso de poder pode rolar por meio de uma ação ou até mesmo de uma omissão. É muito fácil imaginarmos aqui o abuso de poder por ação, mas veja bem, também pode rolar o abuso de poder por omissão. Casos em que o administrador público deixa de agir e lesiona um direito de um particular. Thales, me dá um exemplo aí. Olha, imagina que o cara vai lá pedir uma licença e ele preenche todos os requisitos. E a administração simplesmente não emite essa licença. Fica demorando, atrasa, enrola, não emite a licença. Sem motivo justificado. Poxa, essa inércia que está prejudicando alguém também é considerada abuso de poder. Belezeira? Mas o bicho pega e pega bonito. São o cerne das questões. As modalidades de abuso de poder. Nossa, isso aqui é desmorona em prova e é importante estar mega power afiado. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Primeira modalidade de abuso de poder que nós temos é o chamado excesso de poder. Poderíamos chamar aí também de abuso de poder na modalidade excesso. Veja bem, no caso aqui do excesso de poder, o agente público age. O agente público age, ele atua fora ou além. Ele age fora ou além das suas atribuições legais. Espera aí que ficou coisado. Deixa eu descoisar aqui. Não gostei. Ó, ele age fora ou além das suas atribuições legais. Como assim, professor, ele age fora ou além das suas atribuições legais? Quando o agente público vai atuar, a lei determina quais são as suas atribuições legais, as suas competências. E ele pode agir fora. Primeiro, agir fora é quando ele pratica um ato que não é atribuição legal dele, não é competência dele. Por exemplo, eu sou oficial de Justiça Federal. Eu tenho as minhas atribuições definidas em lei. Aí eu vou lá e, por exemplo, aplica uma multa de trânsito. Não, eu não tenho competência, eu não tenho atribuição legal para aplicar multas de trânsito. Então, o meu cargo, assim como todos os cargos, eles têm um rol de competências previstas em lei. Esse cargo faz isso, isso, isso. Aquele cargo faz aquilo, aquilo, aquele outro. E a pessoa que tem um cargo responsável pelas atribuições A, B e C faz uma atribuição D, E, F, de outro cargo. Ou seja, ele pratica algo para o qual ele não tem competência. Às vezes ele é um subordinado na repartição, não tem competência para aplicar penalidade, senta a caneta. Nós temos aqui o excesso de poder. Esse é fácil imaginar. Mas tem outro que tem que tomar cuidado, que é quando ele extrapola as suas atribuições legais. É quando ele pratica além do que ele poderia. Vamos lá. Imagine que eu sou o chefe da minha repartição. De acordo, vou usar como exemplo o Estatuto Federal, que é a Lei 8.112. De acordo com ela, eu poderia aplicar penalidades de advertência e suspensão até 30 dias. Legal? É a minha atribuição. Mas tem um subordinado que eu estou tão pistola com ele que eu vou lá e dou uma suspensão de 40 dias. Ih, cara, eu extrapolei as minhas atribuições legais. Olha que interessante. Eu até tenho competência para aplicar suspensão, mas é só até 30 dias e não de 40, 50, 60. Então eu, de uma forma ou de outra, agi com vício na competência. Vamos anotar? Vamos anotar. Repare que nos dois casos que eu citei aqui, o vício, a ilegalidade, está no elemento competência do ato administrativo. No primeiro caso, quando ele age praticando um ato para o qual ele não tem competência, é mais fácil nós visualizarmos. Agora, olha o segundo, que interessante, cara. Por exemplo, eu tenho competência para aplicar suspensão até 30 dias. Se eu aplico uma suspensão maior do que essa, excesso de poder. Porque o vício também está na competência, sacou? Então não é apenas quando ele pratica um ato totalmente fora. É quando ele também excede, extrapola, vai além das suas atribuições legais. Firmeza? Tá. Agora olha a segunda modalidade de abuso de poder, que é o chamado desvio de poder. Ou poderia ser chamado também de abuso de poder na modalidade desvio, ou até mesmo desvio de finalidade. Nesse caso, o agente público atua dentro das suas atribuições legais. Repare o seguinte, ele está dentro das suas atribuições legais. Ele está praticando um ato para o qual ele é competente. Um ato que é atribuição legal dele. Só que aqui, o vício, ou seja, a ilegalidade, está no elemento finalidade. Está no elemento finalidade. Ou seja, é um caso em que o agente público está atuando com uma finalidade diversa, primeiro, do interesse público, já trabalhamos exemplos, uma finalidade diferente do interesse público, um ato para praticar interesses privados, por exemplo, ou também o mais bizurado aqui, que às vezes a gente confunde em prova, com uma finalidade diversa daquela prevista em lei para o ato. Agora o seguinte, veja bem, no desvio de poder, ele está praticando um ato que é competência dele, porque se não fosse competência dele, esquece o desvio, estava lá no excesso, é atribuição dele. Só que o problema não é a competência. Competência está ok. O problema é a finalidade. Ele pratica o ato, por exemplo, para ajudar um amigo. Opa! Vício na finalidade. Ou também ele pratica um ato com uma finalidade diversa da prevista em lei. Como assim, Thales? Vamos lá, saca só. Qual que é a finalidade da advertência? Punir uma infração leve. Qual que é a finalidade da suspensão? Punir uma infração grave. Qual que é a finalidade da remoção de ofício? Pegar o servidor que está em um local, deslocá-lo para outro, para atender a uma necessidade do serviço. Beleza. Agora imagine que o chefe utiliza a remoção de ofício para punir o servidor. Não, não pode, pois essa não é a finalidade prevista em lei para a remoção, sacou? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque ó, antes da pergunta, vamos deixar a parada concreta mesmo, que é onde vem o cerne da questão. Tem que entender tudo que a gente jogou, mas agora vem um pouquinho da decorebinha, que é o seguinte, ó, excesso da competência, desvio da finalidade, beleza? Excesso, ele excedeu a competência e o desvio de finalidade. Para chegar em prova, a banca não trocar. Mas imagine a seguinte situação comigo, olha que legal. Imagine que eu sou chefe da repartição, beleza? Aí, eu não estou lá trabalhando determinado dia. E tem um servidor, um subordinado, que ele não tem competência para emissão de licenças, ele não tem. E ele vai lá e pratica esse ato ilegal, emite uma licença de maneira ilegal para ajudar um colega. Então, veja bem, o cara pratica um ato ilegal para ajudar um amigo. Ele pratica um ato que não é atribuição dele para ajudar o amigo dele. É excesso de poder ou desvio de poder? Excesso de poder, cara. Sabe por quê? Porque ele não tinha competência para o ato. Para ser desvio, tem que ser competência dele. Nossa, essa pegadinha aqui é show de bola. Quer ver? Quer ver? A questão fala assim, ó. Determinada autoridade praticou um ato para o qual não tinha atribuição legal com o intuito de favorecer um amigo. Nesse caso, é correto afirmar que ele agiu com desvio de poder. Caraca, questão errada! Questão errada não é desvio, é excesso. Porque olha só, olha só. Para ser desvio de poder, ele tem que estar dentro das suas atribuições legais. Ele tem que estar praticando um ato que é atribuição sua. Se o ato não é atribuição dele, ele nem chega aqui no desvio. Ele para aqui no excesso. Maravilha? Bate o print aí. Senta o dedinho no print. Pronto? Pronto. Vamos trabalhar um exemplo aqui, então. Conciliando tudo isso. Vamos lá. Olha só. Vamos imaginar aqui uma repartição pública, beleza? Vamos imaginar aqui, então, ó, uma repartição pública. Nessa repartição pública, nós temos o chefe, que é o cara que manda nessa bagaça, tá ligado? É o chefe que tem competência, por exemplo, para aplicar multa a particulares. Ele que pode aplicar multa a particulares que descumprirem determinada regra, um órgão de fiscalização. Esse chefe também, que pode aplicar aqui, ó, penalidades a servidores, pode aplicar, por exemplo, ó, a advertência e a suspensão até 30 dias aos servidores que forem, então, responsáveis por uma infração. É o chefe aqui que pode determinar e também a remoção de ofício. Beleza? Tá. Essas são algumas das atribuições desse chefe. E aqui tem o Zé. O Zé é o servidor. Peão. Servidor subordinado. Não é chefe, não. Igual a gente aqui. Gente da gente. Beleza? Cara ali que é servidor e tal. Beleza. Ele não tem essas atribuições aí. O Zé trabalha com essas funções técnicas de auxílio ali ao chefe. Tá bom. Mas aí um belo dia, o chefe não foi trabalhar. Teve um problema pessoal, não compareceu ao trabalho. O Zé não perdeu tempo, ele foi na gaveta do chefe e realizou o seu sonho, que era o quê? Pegar o talão de multas e dar-lhe canetadas. Nossa! E o Zé saiu distribuindo multas como se não houvesse amanhã, loucamente dando multa em todo mundo. Ô Zé, Tu não pode fazer isso, feio, porque não é tua competência, era do chefe. E ele não recebeu delegação para isso. Então, nesse caso, nós temos abuso de poder? Tem, tem. Abuso de poder na modalidade? Excesso de poder. Porque o Zé não tinha competência para aplicar as multas, beleza? Então, ó, o Zé não tinha essa atribuição. Nesse exemplo, é o excesso de poder. Legal. Agora vamos imaginar uma outra situação. O Zé cometeu uma infração administrativa que o chefe julgou tão grave, mas tão grave, que aplicou ao Zé a penalidade de demissão. Cara. Não rola, hein? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque qual que é a penalidade mais grave que o chefe poderia aplicar ao Zé? É essa aqui, ó. Suspensão até 30 dias. Para ser uma penalidade de demissão, são autoridades diferentes. Seria a autoridade máxima daquele poder e tal, depende do estatuto. Mas aí o chefe não pode aplicar a demissão. Ou uma suspensão de 60 dias. Nesse caso aí, excesso ou desvio? Excesso de poder. Porque o chefe praticou um ato extrapolando as suas competências, sacou? Então, se ele vem e aplica uma demissão ou uma suspensão por 60 dias, nós temos aí excesso de poder. Show de bola? Show de bola. Olha esse aqui agora. Ó, imagina que o Zé tá faltando pra caramba. O Zé falta, o Zé chega atrasado, o Zé vai embora mais cedo, o Zé dá umas escapulidas durante o horário de trabalho. Exército, sabe? Fadoreiudo. Aí o chefe fala, porra, Zé, vai rolar um PAD, será punido. E como punição, o chefe determina a remoção do Zé para uma localidade inóspita, para uma localidade afastada. Excesso ou desvio de poder? Excesso não é, porque ele tem competência para fazer isso. Mas a finalidade da remoção de ofício é punir? Não. Então, se ele está utilizando a remoção de ofício para punir, desvio de finalidade. Nós temos, então, o desvio de poder, pois a finalidade prevista em lei para remoção não é a finalidade punitiva. Para punir o Zé, ele teria outras ferramentas, outros atos, que não a remoção. Então, aí, nós temos, nesse caso, se ele utilizar a remoção de ofício como punição, nós teríamos aqui o excesso? Não. O desvio de poder. Agora, olha um outro caso. Ó. Imagina que essa daqui é uma repartição que está... Vamos colocar, ó, essa repartição é aqui no Acre. Ó. É aqui no Acre, beleza? O Zé, cara, é servidor novinho. Acabou de entrar no serviço público. Ficou um bom tempo estudando. Menino dedicado, menino estudioso. Estudou pra caramba, tal, focou ali. E sabe como é, né? Ficou ali estudando, pegava ninguém, né? Nem Covid, gripe, Pokémon, nada. Tá no zero a zero, ó. Faz tempo, coitado do Zé. Mas agora é o seguinte, o Zé tá concursado. O Zé tá aprovado. Pô, a autoestima do cara vai lá em cima, né? O cara tá se achando mais bonitão, tá com papo diferente. E o que que o Zé faz agora? Agora ele saca a sua metralhadora e vai tirar o atraso. Tá, 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 tá. Tá dando tiro pra todo lado. Agora o Zé... Tá o piro doido, tá dando tiro pra todo lado que atirou atrás. Vou falar, cara, tá pegando. Tá bonito, tá concursado, tá com a autoestima lá em cima. Só que aí o Zé, ele perde um pouco, sabe? A noção do perigo e começa a tacar umas pedras no passarinho errado. Aí, cara, tem aqui a esposa do chefe, saca? E o Zé, mano, vou te falar, viu? Tá lá nas fotos do chefe, lá no Instagram. Meu casal, sabe? O chefe é a esposa, não sei o quê. E aí o chefe meio que desconfia. Ele sente, assim, uma estranha coceira na cabeça. E ele fala, deixa eu ver esse negócio melhor. E pega no pulo. O Zé e a esposa só de conversinha. Vou te falar, hein? Não rolou nada ainda. Mas tá aquela conversa adiantada. Saca? Tipo, bola do lado, goleiro pro outro. É só, entendeu? Marcar o gol. Aí ele olha e fala, ah, Zé. Então tu é desse tipo, seu talarico, você quer dar de vitão pro meu lado? É o seguinte, meu irmão, já que tu tá tão animadinho, Zé, eu vou te remover, porque é um órgão federal, ok? Eu vou te remover, Zé, aqui pra essa repartição, ó, aqui no Rio Grande do Sul. Caraca, Zé, Eu quero ver se o teu peru tem 3.500 quilômetros de comprimento, Zé. Pra tu vir com esse peru assanhado onde não deve. Eu quero ver, Zé, se lá no frio do Rio Grande do Sul esse bicho vai ficar tão animado, ele vai ficar encolhidinho. Quero ver, já que tu é o bichão, Zé. Aí ele vai e remove o cara pra lá. É excesso de poder? Ele tem competência para fazer isso. Não é excesso de poder, é o desvio de poder. Porque ele não está fazendo isso buscando o interesse público. Ele está fazendo por interesses próprios. Então, nesse caso, é o excesso de poder? Não, é atribuição dele. Aqui é o desvio de poder, pois ele atuou com uma finalidade diversa do interesse público. Sacou? Show de bola? Muito bem. Esse é o caso do Zé. Ei, Zé, talarico, fazendo coisa errada. Aí, nesse caso, nós temos o abuso de poder na modalidade desvio. Aí, cara, tem que tomar cuidado que em prova a banca vai narrar um caso concreto. Bom, dificilmente, né? Vai ser o caso do Zé que tá querendo aí, né? Tacar pedra no passarinho errado. Mas ela pode falar que o chefe praticou um ato porque eles tiveram uma discussão por motivos ideológicos, por motivos partidários. É bem simples, é só tu olhar ali que o vício nesse caso é no elemento finalidade. Muito bem, show de bola, é isso aí. Então a gente encerra aqui o nosso tópico na parte teórica de poderes da administração pública. Não é um tópico difícil, não é um tópico tão grande. É que é um tópico que dá margem para os mais diversos tipos de questões. A banca pode, inclusive, ir misturando com outros tópicos. Ele é muito frequente em prova, viu? Nas provas de direito administrativo, mesmo em concursos que às vezes tenham até uma quantidade menor de questões dessa nossa matéria, é super frequente, cara. Não dá para negligenciar. Tem que chegar voando, tem que chegar aí garantindo mais esse pontinho. Valeu, tamo junto, forte abraço, até a nossa próxima aula.